Convido você a abrir a sua Bíblia na terceira carta de João, versículo 11. Nós estamos passeando por essa carta, alimentando nosso coração com uma carta que João escreveu a Gaio, um amigo distante em outra cidade, e em resposta às informações que ele recebeu deste jovem. E nós temos aprendido ao longo de alguns domingos como uma pequena carta como essa tem grandes ensinamentos. Se você perdeu alguma dessas exposições, elas estão disponíveis lá no canal da igreja, no Spotify, também no YouTube, e você assim vai acompanhar a sequência dos argumentos. Hoje nós olharemos para o versículo 11 e extrairemos para o nosso coração também muitos ensinamentos preciosos. O versículo diz assim: Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Espírito Santo, nós queremos nessa hora, já abraçados e envolvidos pela tua glória, enquanto louvamos ao Senhor, abrir os nossos ouvidos, nossa mente e o nosso coração para aprendermos a verdade do Evangelho que brota desse texto. Queremos ser impactados por essa verdade, queremos ser transformados por ela, e pedimos que o Senhor faça isso agora em nome de Jesus, lançando a semente no nosso coração, prendendo a nossa atenção e também a nossa compreensão, porque é o Senhor quem faz isso, é o Senhor quem tem o ministério de iluminar o nosso coração. Por isso, Espírito Santo, seja conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última exposição de João, nós aprendemos que Diótrefes, o personagem que aparece na carta a partir do versículo 5, ele era um típico exemplar de um homem religioso que está cego pelo seu pecado e que acha que pode sustentar uma vida dupla dentro da igreja sem que as consequências eternas um dia venham sobre si. Diótrefes é o exemplar nítido do homem secular moderno, que acha que pode viver a sua vida do jeito que quer diante de Deus e que não haverá um dia uma severa consequência e punição. É esse tipo de gente que ignora o que Gálatas 6:7 diz, que de Deus não se zomba. Então Diótrefes é o exemplo de alguém que, vivendo de jeito secular, de um jeito ímpio, quer continuar na igreja, quer exercer liderança, quer estar à frente de tudo, mas não tem o seu coração convertido ao Senhor. E talvez ele seja o exemplo de muito tipo de crente que nós conhecemos hoje. Ele tinha uma capa de líder religioso, mas essa capa dele de liderança, mostrada no versículo 5, ou no versículo 9, não conseguia proteger e esconder as zonas escuras do seu coração. Por isso, João vai exortá-lo sobre a verdade dos seus atos. Embora Diótrefes seja um líder da igreja local, uma posição que pressupõe que alguém seja convertido, esse cidadão conseguiu assumir a liderança, mas ele estava atrás de uma glória própria, ele estava atrás de uma adoração ao seu nome, ele queria que as pessoas o adorassem e não adorassem a Deus. Então, quando a igreja do primeiro século e do século segundo decide manter essa carta nos livros que compõem a Bíblia, o que os bispos entendem é que a igreja de hoje, a igreja do nosso tempo, precisa ser alertada por esse tipo de gente oportunista, maligna e má. Ao permitirem que a terceira carta de João, uma carta particular direcionada de um amigo para o outro, fizesse parte da palavra de Deus como Bíblia Sagrada, o que a liderança da igreja dos primeiros séculos entendeu era que nós hoje precisamos ser alertados sobre a presença de Diótrefes no nosso meio. Pois ele era um cara tão nocivo, uma pessoa tão má para o avanço do Evangelho, porque ele era um tipo de pessoa que desprezava o que era sagrado, nós vimos isso no versículo 9, ele jogou fora o que João escreveu, ele não permitiu que a igreja conhecesse a palavra de Deus, uma pessoa que faz isso, ela não teme mais nada. Diótrefes era um cara que não tinha piedade, pois ele era mau, ele era autoritário, ele era inflexível. Esse tipo de gente entra na igreja sorrateiramente, faz de conta que é cristão, vai camuflando um pecado aqui e outro ali, e quando nós os vemos, eles já devastaram tudo que tocaram. Já arruinaram ministérios, amizades, ministros, a igreja como um todo. E talvez você pense que esse tipo de coisa está longe de nós. Ah, pastor, nós somos uma igreja pequena, não somos uma mega igreja, né? Nós não temos mega escândalos, somos uma igreja tão pequenininha. Mas eu preciso te dizer que o alerta que João faz é tão vivo e tão atual que nós deveríamos ficar em constante estado de alerta. Primeiro, para saber se nós somos um Diótrefes aqui. E a palavra está revelando o nosso coração, iluminando o nosso pecado para expor o nosso mal. Então a primeira coisa que nós devemos estar atentos é: será que eu sou um Diótrefes nessa igreja? Eu sou esse líder, essa pessoa tão má, não convertida, tão malignamente plantada aqui, que eu não aceito que Deus seja adorado, não aceito que Deus seja louvado, mas eu quero estar em evidência, eu quero ser glorificado, eu quero ter uma igreja. Se você for esse Diótrefes, a palavra de Deus está te chamando a arrependimento, te exortando a mudar, para que você busque perdão e que você, de fato, viva uma vida de verdade. Mas também, a Bíblia nos permite pensar que se nós não somos Diótrefes, nós devemos ser Gaio, que é o personagem que aparece na carta. Gaio, um cara comum, que não era líder, que não almejava a liderança, simplesmente alguém convertido, que vive a vida para Deus e gera bons frutos. E por que essa carta é importante? Porque nós, seres humanos, somos, por natureza, seres imitativos e seres inspiradores. E eu quero começar pensando com você sobre isso, quanto nós, seres humanos, somos, na mesma medida, imitadores do que gostamos. Nós gostamos de copiar, de imitar aqueles que têm algum valor para nós, aquelas pessoas que nós admiramos, aquelas pessoas que são significativas na nossa vida. Nós, por natureza, sonhamos em ser parecidos com alguém que nós copiamos, que nós admiramos e que nós possamos, na mesma proporção, influenciar pessoas. E o que eu estou dizendo para você é assim: todos nós aqui temos alguém em quem nós nos inspiramos. E talvez falar assim: ah, Jesus Cristo, tá, isso é muito, muito comum. Mas você tem personagens que você segue na rede social, que você conversa, que você conhece, que você segue, que você copia, que você imita porque é bom. E esse é o problema de Diótrefes na igreja. Porque se existirem pessoas como esse homem, muitos outros crentes copiarão o seu modelo de vida e o desastre será tremendo. Mas também por isso que existe Gaio nessa carta, porque Gaio também é um exemplo a ser copiado, a ser seguido. E se nós somos seres imitativos, nós vamos copiar o que é bom ou o que é mal. Nós vamos, por natureza, imitar aqueles que estão à nossa frente e que nos inspiram de alguma forma. Esse é o problema do nosso evangelho hoje. Porque as pessoas que nós nos inspiramos, aqueles que estão à frente, que estão na ponta, que estão nos holofotes, geralmente são maus exemplos a serem copiados. E às vezes nós escolhemos mal quem nós vamos copiar e quem nós vamos imitar. Mas também nós queremos inspirar pessoas. E esse é o problema de Diótrefes na igreja. Porque você quer que as pessoas olhem para você e se inspirem em você, na sua história, na sua trajetória, naquilo que você faz. E por isso que surgiu, nos últimos anos, uma nova profissão. Uma profissão que tem gerado muito dinheiro, a chamada digital influencer. Surgiu pessoas que agora são objetos de inspiração para os demais e que se tornam propagadores da sua imagem. Então elas vendem um tipo de imagem, uma filosofia de vida, um penteado, uma maquiagem, e a geração toda abaixo dela copia o seu jeito de ser e de viver. Portanto, na mesma medida, nós somos seres que imitam e seres que inspiram. E é por isso que essa carta está aqui. Se nós olharmos Diótrefes e não atentarmos para o seu mal, nós vamos nos inspirar nesse homem e a tragédia é grande. Nós vamos copiar o que ele faz, nós vamos reproduzir o seu comportamento e o desastre é grande. Mas se nós olharmos para Gaio, Gaio também vai nos inspirar e nos motivar e nós podemos copiar o que é bom. E veja como isso é sério. Se você sair daqui hoje e se deslocar lá para uma cidadezinha bem, 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 bem distante, lá no interior do interior do interior do estado, você vai chegar para um menino desse lá, catarrento, que está de pé no chão, que não conhece nada da capital, mas perguntar para ele o que ele quer ser quando crescer. Talvez ele fale que ele queira ser um jogador de futebol, e ele vai dizer: eu quero ser igual Neymar, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano. Ele vai dizer que ele quer ser um cantor de funk, um MC, para andar todo na moda, tal, todo no estilo. Vai querer ser um artista famoso. Por quê? Porque mesmo lá no interior, nós continuamos sendo seres que imitam e que inspiram. Então não tem como fugir. Pessoas buscam desesperadamente faróis que iluminem suas vidas. E esse é o raciocínio de João. E é esse o raciocínio que faz essa carta ser tão importante para nós, para estarmos há mais de um mês pensando no que está escrito aqui. Porque se muitos diótrefes existirem na igreja, muitos serão seus seguidores, e muitos serão aqueles que imitarão seu comportamento, seu caráter, seu propósito, e a igreja estará em perigo. Por isso que os diótrefes precisam ser desmascarados, versículo 10. Por isso que essas pessoas precisam ser confrontadas, para que elas não estraguem o bom trabalho da igreja, para que elas não coloquem em risco a vida da igreja de Cristo. Nosso trabalho é identificar: será que eu sou um diótrefes aqui? Ou será que eu estou inspirado em um diótrefes em que apenas a glória, o louvor são o alvo final? Na mesma medida, queremos inspirar pessoas, queremos que as pessoas falem: poxa, minha inspiração é Chicó, minha inspiração é Brian. Por quê? Porque inspirar pessoas traz um sentido de propósito para a nossa vida. Cara, quem é que não gostaria de ser reconhecido como alguém que inspirou uma comunidade a vencer uma situação? Eu vou te dar um exemplo de pessoas que são lembradas como alguém que deixou um legado em nossa geração. Nomes como Martin Luther King Jr., um homem que será sempre lembrado pela briga política e social nos Estados Unidos a favor da comunidade negra. Nelson Mandela, que na África do Sul brigou pelos direitos e o fim do apartheid. Homens que serão lembrados por toda a vida enquanto a humanidade existir. O Rei Pelé, o grande astro do futebol que aprendeu aqui no campo de várzea do Quatrá, que é jogar bola e se tornou o que se tornou. Homens que foram eternizados porque inspiraram uma geração. Mas há um risco também. Se quem inspira a humanidade são homens e mulheres com índoles malignas, a pergunta é: que tipo de futuro nós vamos ter? O mundo não pode ter como inspiração aqueles que só trouxeram desgraça para a humanidade. O mundo não pode querer copiar e imitar aqueles homens e mulheres que só trouxeram destruição. E que nunca mais exista nesse mundo alguém como Hitler, alguém como Stalin, alguém como Osama Bin Laden, esse tipo de gente que só trouxe destruição para a nossa era. Então, à medida que nós nos inspiramos, nós copiamos. À medida que nós inspiramos pessoas, nós queremos que elas nos sigam. E essa é a preocupação de João nesse versículo. Porque ele diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. É a primeira parte do versículo. E eu tentei traduzir isso numa linguagem mais nossa. E João está dizendo o seguinte: igreja amada de Jesus, não desperdiça a tua vida copiando modelos e pessoas que não conhecem e nem amam a Deus. João faz um alerta: irmão, acorda para a vida, não desperdiça a tua caminhada copiando coisas, pessoas, modelos que não apontam para o Senhor. Porque João sabe que em seu tempo, e nós hoje aqui, temos uma tendência maligna de querer copiar só o que é ruim. Que nós temos um perigo real no nosso coração de copiar as coisas que alimentam o nosso pecado. De alimentar e seguir coisas que nos atrasam na caminhada com Deus. Por isso as meninas querem ser as Anitas da vida, por isso que os meninos querem ser MC fulano de tal. As pessoas não se inspiram nos grandes nomes da história, não se inspiram nas pessoas que mudaram de forma positiva a sociedade, mas nós queremos é ser o dono da boca, da favela, queremos ser o baiano lá do Tropa de Elite. É porque a nossa geração é inclinada para o mesmo problema daqui. Nós nos inspiramos e copiamos aquilo que é mal, aquilo que nos leva a favorecer o nosso pecado. E João está dizendo: olha, investe, Gaio, as tuas energias em fazer aquilo que agrada a Deus, e assim você provará a esse mundo que o Evangelho é a única esperança. Ele diz: Gaio, meu amado, não imita o que é mal, imita o que é bom, imita, investe teu tempo em fazer aquilo que agrada a Deus. Investe a tua energia para fazer aquilo que vai transformar esse mundo para a glória de Deus. Não perde teu tempo copiando coisas que são desse mundo caído. E queridos, nós não podemos ignorar que Diótrefes tinha aquilo que muitos crentes piedosos desejam hoje. Diótrefes tinha algo que nós às vezes buscamos ter a todo custo. Diótrefes, versículo 9, era respeitado, ele era temido. Provavelmente ele era honrado pelos seus seguidores, ele tinha público, ele vivia num conforto financeiro, ele tinha uma certa projeção social, ele tinha o respeito entre os mais importantes da cidade. Quantos aqui não querem a mesma coisa? Quantos aqui não querem ser essas pessoas? Cara, eu sou alguém que inspira uma geração, Eu cheguei no topo e agora as pessoas olham para mim e dizem: poxa, eu quero ser igual a fulano. Gaio possivelmente tinha essa crise no seu coração. E Gaio vivia na igreja comum. Era um membro da igreja, não era liderança. Gaio não tinha presença no púlpito, Gaio não tocava no louvor, ele não aparecia nas lives, ele sentava do lado de lá. E talvez João, querendo proteger o coração deste jovem, disse o seguinte: Gaio, não olha para Diótrefes como um exemplo a ser seguido, cara. Por mais que ele tenha o que você tanto deseja, por mais que seja uma tentação ser parecido com ele, não deixe o teu coração te contaminar. Porque o jeito que Diótrefes viveu e vive é errado, não é de Deus, não é bom, porque tudo que ele faz não é para o Senhor, é para si mesmo. Então, Gaio, se afasta disso, não se empolga com aquilo que Diótrefes te oferece, não almeje ser igual a ele, porque o que é dele está guardado. Versículo 10: eu far-lhe-ei lembrar todas as coisas que ele pratica. Querido, como eu falei na última exposição, a pessoa que vive como Diótrefes vive, ela um dia se encontrará com a reta justiça de Deus, e esse será o peso do seu, da sua condenação. Gaio estava aqui nessa carta lendo um sincero conselho de alguém que viveu algo muito parecido. É interessante ver que Diótrefes lembrou em João um antigo amigo de jornada. Diótrefes lembrou a João um companheiro que andou com ele aos 30 anos antes dessa carta, alguém que caminhou com Jesus, alguém que se tornou relevante, pois se tornou um dos seus 12, mas acabou pendurado em uma árvore, enforcado pelo seu próprio pecado. Alguém que desejou ter tanta fama, todo tanto poder, tanta glória, que foi consumido pelo seu pecado e se enforcou pelo seu próprio pecado. João lembra em Diótrefes da postura de Iscariotes, e ele sabe o fim dessas pessoas. Então ele fala: olha, eu sei qual é o preço cobrado, Diótrefes, Gaio, para viver igual esse cara. Te afasta dele, não imita, não copia, não chega perto desse homem, porque ele é nocivo. João não quer que o seu amigo querido Gaio se inspire no homem mau. Note no versículo 11 como João expressa carinho e cuidado no seu falar, pois o que ele quer é pastorear o coração de um jovem que estava andando na verdade, versículo 3, mas não ocupava o mesmo lugar de importância de Diótrefes. E João, como um sábio pastor, sabe que às vezes a inveja, a cobiça, o desejo de ser glorificado, de ser reconhecido, pode brotar como uma pequena sementinha no coração, mas se não for tratada, cresce muito rápido. João sabe que se Gaio não tratar o seu coração, ele pode se contaminar com a postura de Diótrefes. Então ele escreve assim: Gaio, versículo 11, meu querido amigo, Gaio, por quem eu tenho tanto apreço, querido amigo, a quem eu amo, na verdade. Paulo, João está assim pastoreando o coração desse jovem, porque ele sabe que o perigo de copiar o que é mal é muito grande. Então ele começa dizendo o seguinte: olha, Gaio, eu sei que talvez pareça injusto um Diótrefes da vida ter um púlpito, ter uma igreja, ter temor, ter respeito, ter dinheiro. Parece que é injusto ele ter as coisas que nós, que somos sinceros, que andamos na verdade, queremos tanto ter. Mas Gaio, o que ele tem é só nesse mundo. O que ele tem será tirado dele, e a sua eternidade será de sofrimento. Por isso, não copia, não faz do jeito dele. E aqui eu quero destacar um ponto, saindo da igreja. Talvez lá no seu trabalho você tenha aquele amigo que faz tudo do jeito errado, burla a lei, faz o que não é correto, não respeita o que é justo, mas ele cresce na vida. E talvez você veja: poxa, fulano mente para todo mundo, fulano engana, fulano paga propina, recebe propina, ele tem contatos escusos aí, ele faz tudo do jeito errado, mas tudo dá certo para ele. Olha onde ele está, olha o carro que ele anda, olha a casa que ele mora. E às vezes o nosso coração fica: Deus, por que que para mim não está dando certo? Eu que pago imposto, eu que sou um crente zeloso, eu sou fiel, dou testemunho, mas eu só me arrebento. É mais ou menos isso que Gaio está vivendo. Poxa, eu ando na verdade, eu cuido dos meus irmãos, eu zelo pela igreja, mas quem está na glória é Diótrefes. E é essa a realidade que você vive talvez no seu trabalho. E o seu coração às vezes é tentado: poxa, só nega essa nota fiscal, Faz igual fulano, está vendo? Não aconteceu nada com ele. Seja igual Beltrano, não vai te acontecer nada. Só que João sabe, copiar o que é mal é um caminho sem volta. Copiar o que é errado te leva para um buraco tão profundo que você não conseguirá sair. E antes que Gaio tropece e caia nesse buraco, João fala de um jeito muito pastoral: meu querido amigo, meu irmão em Cristo, deixa eu te falar um pouquinho sobre o que é correto. Então, é daqui que nós podemos tirar uma grande lição, uma primeira grande lição desse texto. E a lição é essa: se nós nos importamos de verdade com alguém, nós faremos o possível para que essa pessoa não caia na cilada do coração enganoso. Se você realmente conhece alguém e ama alguém de verdade, é o teu papel alertar essa pessoa quando ela está encaminhada para o mal, quando ela está desejosa por fazer o que é errado porque ela acha que tem benefício. Se você ama alguém de verdade, um amigo, um parente, um irmão, algum colega, se você gosta dessa pessoa profundamente, é seu papel alertar a pessoa do perigo que ela está correndo. É assim que nós mostramos preocupação e cuidado com alguém. Porque às vezes nós estamos de fora da situação e vendo com maior clareza o abismo que está se aproximando da vida de quem nós amamos. João está do outro lado, em outra cidade. Ele sabe do perigo de Gaio e ele demonstra verdadeiro amor. Gaio, eu amo você e por isso eu quero te alertar. Não segue por esse caminho. E às vezes o que as pessoas precisam, irmãos, para sair do buraco, do caminho de morte, é só alguém que as ame de verdade e aconselhe, e as exorte, e as mostre a consequência do seu ato. É não pensar apenas em si, mas pensar no outro que está correndo um perigo e dizer: olha, esse caminho de morte, ele parece ser um caminho bom, mas ele é um caminho fatal para você. Não vá por esse caminho. Não imite o que é mal, imite o que é bom. Faça o correto, mesmo que ninguém valorize. Faça o que é justo, mesmo que ninguém reconheça, porque a nossa recompensa é no Senhor e não aqui. Diótrefes, que gostava de exercer primazia entre eles, versículo 9, não se importava com a eternidade, não se importava com salvação, não se importava com o reino de Deus. Ele queria ser o primeiro daqueles irmãos. Ele queria chegar na igreja e todo mundo: uau, Diótrefes está aí, vamos tirar uma foto, apostar com ele. Diótrefes, o que você quer que a gente faça? O som está bom, a música está boa, a temperatura do ar-condicionado está do seu agrado. Ele queria governar tudo. E João fala para Gaio: Gaio, não olha para esse cara. Mesmo que ninguém reconheça que você é um crente fiel, mesmo que ninguém valorize o que você faz, faz para Deus. Ele reconhece, ele vai te abençoar, porque o fim desse homem está chegando e será um fim terrível. Qual é a primeira lição que nós aprendemos no versículo 11? Se você se importa com alguém, não deixe que essa pessoa imite o que é mal. Não deixe que essa pessoa caminhe para a perdição sem que você fale com ela. Fale ao seu coração de forma amorosa, de forma bíblica, alertando para que essa pessoa não caia nas ciladas e perigos do seu coração enganoso. Uma segunda lição é bem importante aqui também, porque nós devemos ser biblicamente criteriosos para escolhermos que tipo de referência nós queremos seguir. Se João alerta Gaio, Gaio também precisa crescer biblicamente e saber: quem eu quero seguir? Quem são os meus ídolos? Quem são os meus heróis? Cazuza cantou que os seus heróis morreram de overdose. Esse tipo de herói que você quer para a sua vida? Quais são os teus ídolos? Em quem você se inspira? Em quem você olha e fala: poxa, fulano é alguém que eu gostaria de copiar, fulano é alguém que eu gostaria de absorver o que ele tem de bom e multiplicar. Você deve, biblicamente, ser criterioso para escolher as referências da sua vida. Quem é que você admira e por que você admira? Ah, eu admiro fulana porque ela tem um corpo fantástico, porque ela é glamourosa, ela é empoderada, ela é o exemplo da mulher moderna. Pare para pensar se isso de fato é um critério bíblico para sermos imitadores de alguém. Paulo diz assim: sejamos imitadores de Deus como seus filhos amados. Paulo diz que nós devemos imitar aqueles homens e mulheres que vivem pelo Evangelho e para o Evangelho. Nós devemos nos espelhar para imitarmos e sermos parecidos com aqueles que mudam a realidade através do Evangelho. O versículo agora tem uma parte B. E a parte B do versículo, ela nos ajuda a entender melhor o conselho de João. Porque agora ele fala: Gaio, aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E João fala isso porque ele sabe que o que está em jogo aqui é muito mais do que status, cargo, liderança ou dinheiro. A coisa é muito mais séria, porque ele sabe que é espiritual. Diótrefes não faz aquilo meramente por dinheiro. Diótrefes não faz o que faz por status. Ele faz aquilo porque ele age espiritualmente, movido pelas trevas. E ele diz: olha, se ele não faz o que é bom, se ele não pratica o bem, isso mostra quem ele é. Porque embora esse homem tenha conseguido muitos benefícios, os seus métodos foram diabólicos, foram métodos de engano, de usurpação, e Gaio não pode deixar que essas coisas entrem no seu coração. Jesus, certa vez, disse assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Mateus 6,21. Isso significa que corações como o de Diótrefes, que só queriam primazia entre os homens, estavam recheados de uma vida de pecado. O coração de Diótrefes está aprisionado a um desejo maligno de domínio, de glória, de honra pelos homens. O coração de Diótrefes jamais será o Senhor, porque o que ele faz é mal e as suas atitudes provam onde o seu coração está. Gaio tem uma oportunidade de mostrar que anda na verdade se ele fizer as coisas boas. E a parte final do versículo vem nos ensinar que se eu e você dizemos que somos de Cristo, nós fazemos o que é bom, independente se os outros não façam. E talvez esse ponto seja bem tenso para você, porque você pode pensar assim: mas pastor, no meu trabalho todo mundo faz errado. Mas pastor, no meu trabalho é normal fazer assim. Mas quem é que está inspirando você sobre o que é normal? Por que você está imitando um padrão que não é da Escritura? Porque você quer ter vantagem igual a eles? Porque você quer ser alguém parecido com as pessoas desse mundo? E esse é o padrão da juventude. Ah, pastor, todos os jovens fazem sexo antes do casamento, é normal na nossa geração. E por ser normal na geração, as jovens cristãs e os jovens se entregam numa vida carnal. Porque no final das contas nós estamos imitando o mundo, copiando o que é mal. O que nos inspira são os ídolos desse mundo. Ah, pastor, mas é normal dirigir desse jeito, é normal fazer aquilo, é normal ser desse jeito. Porque nós estamos acostumados a praticar aquilo que faz bem para o nosso coração caído. João está dizendo: Gaio, mesmo que as pessoas pensem desse jeito, o que elas fazem só mostram a quem elas servem. O que elas fazem só mostra a quem o seu coração é preso. E o que João deseja aqui é traçar essa linha visível que vai dividir os verdadeiros filhos de Deus. É de João essa proposta, na primeira carta. João nos deixa claro que dá para julgar alguém. Na era onde nós não podemos julgar, ou na era onde as pessoas falam só Deus pode me julgar, João vai ensinar na primeira carta que as atitudes de uma pessoa julgam quem ela é no reino de Deus. Por isso que na primeira carta, por exemplo, ele vai apresentar uma norma para determinar quem é filho de Deus ou filho do diabo. A primeira delas está em João 3:10. 1 João 3:10. Ele vai dizer: aquele que não faz o que é certo não é filho de Deus. Portanto, se você acha que é normal viver a ética desse mundo errada, você também não é filho de Deus. Não adianta você vir para a igreja, não adianta você falar, você postar no seu Instagram. Se você não pratica o que é correto, porque é o correto, você não é filho de Deus. Outro argumento que ele vai dizer é no mesmo versículo, na parte B: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Ou seja, se você vive a ética injusta desse mundo, pensando só em você, no seu direito, na sua prioridade, fazendo o que é bom só para você, não adianta você frequentar uma igreja, você ter uma Bíblia grande, você conhecer os livros da Bíblia, você é só um religioso igual Diótrefes, você não conhece a Deus. Outro aspecto mais profundo, e talvez para mim mais difícil para nós, é que ele diz que aquele que não ama ao seu irmão não procede de Deus. Se você é uma pessoa rixosa, uma pessoa que só faz o que é bom para você, que você não tem empatia, se você não tem amor próprio, ou amor pelos outros, só tem amor próprio, como é que você pode dizer que você é crente? Então, aquele discurso pós-moderno, só Deus pode me julgar, ou então, quem é você para me julgar? A resposta é: eu sou alguém que está lendo a Bíblia e olhando para a sua vida, por isso eu posso te julgar, porque eu não te julgo com as minhas predileções, eu te julgo pelo que a palavra diz. Portanto, não sou eu que te julgo, é a Escritura que você diz conhecer que te julga. E esse era o ponto onde Diótrefes tropeçava. Porque por mais que ele falasse que era um líder cristão, as atitudes dele condenavam o seu coração. E às vezes nós somos desse jeito. Somos teoricamente cristãos, mas se nós usarmos a palavra para peneirar as nossas atitudes, o que vai ficar na peneira talvez fale muito mais sobre o nosso coração. E a verdade é que João está ensinando Gaio que nesse mundo onde as pessoas sempre se acham corretas, o valor da Escritura é que vai dizer quem nós somos. O que a gente faz aqui literalmente é muito maior do que o que a gente fala. Não adianta você dizer que você é crente. Isso pouca diferença faz para esse mundo. Você deve viver como crente. Então, quando nós chegamos a esse ponto da carta, João está ensinando claramente que aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que assume a identidade cristã, aquele que foi realmente convertido, mostra evidências no seu comportamento diário. Aquele que de fato é nova criatura, ele anda na luz, ele anda com uma vida íntegra, reta, ele confessa os seus pecados, ele abandona a sua antiga vida, ele mantém comunhão com os irmãos, ele pratica a justiça, ele guarda os mandamentos de Deus, ele perdoa. Essas são características e sinais de que alguém realmente ama a Deus. Muito mais do que apenas falar, é provar isso com uma vida transformada. Diótrefes falhava em todos esses aspectos. É só você ler em casa os versículos 10 que você vai perceber que Diótrefes caía diante dessa peneira. Quando a Bíblia julgava Diótrefes, ele era reprovado. E aí eu preciso fazer essa pergunta para mim e para você. Independente do que você fala para mim ou para os outros, quando a Bíblia te julga, o que sobra de você? Eu sou fissurado num programa chamado Febre por Ouro. É os mineradores lá americanos, né? Totalmente contrário ao meio ambiente, né, cara? Me perdoa, Instituto Gaia. Mas eu acho massa lá a ideia dos caras. E os caras montam umas máquinas engenhosas, cara, fantástica. E aí eles botam entulho, terra, e aquela parada vai lavando, vai processando. Os caras passam uma semana, aí tiram no final da semana 300 gramas de ouro, 50 gramas de ouro. É um trabalho imenso para tirar um tantinho de ouro assim. É uma devastação ambiental imensa. No final da semana, um potinho desse tamanho de ouro. E eles comemoram e falam assim: poxa, essa semana rendeu. Eu falo: cara, que trabalho miserável esse para render esse tantinho de ouro. Claro, isso vale milhões de dólares lá. Mas quando a Bíblia é essa peneira que pega todo o seu discurso ideológico, toda a sua filosofia de vida, tudo que você diz ser, e bota nessa máquina processadora que vai lavando, vai tirando ali, o que que sobra? Vai ter algum ouro na sua vida? Vai ter alguma verdade? Gaio está sendo ensinado por João a praticar o bem, porque só o bem que procede de Deus é que vai confirmar quem nós somos. E aí eu quero destacar duas aplicações que são preciosas para nós nessa parte B. E a primeira delas é que nós devemos viver aquilo que aprendemos. Só assim nós vamos glorificar a Deus. Querido, e como eu falei hoje pela manhã, se a Bíblia e todo o conhecimento que você tem aqui semana após semana não faz nenhuma diferença prática na sua vida amanhã de manhã, cara, você está se enganando. Se o que você ouve aqui do seu pastor, o que você ouve das pessoas que assumem esse púlpito, não te ensina a viver diferente lá fora, cara, para de vir aqui, desiste. Teu lugar não é aqui, você não gosta daqui. Se tudo que você ouve aqui não faz diferença nenhuma no teu coração, cara, teu coração é de pedra, você está condenado e você não quer mudar, não vem para cá, dá espaço para outro. Porque o Evangelho é tão verdadeiro, ele é tão real, que é impossível ficar do mesmo jeito quando a gente ouve a mensagem. A não ser que o teu coração seja tão comprometido com as trevas, que você não abandona o seu pecado mesmo ouvindo a verdade. E é isso que João está ensinando, você deve viver aquilo que você aprende, para mostrar que você é uma nova criatura. Não adianta você vir aqui e decorar os livros, versículos, gostar da pregação, se não faz diferença nenhuma na tua semana. Diótrefes conhecia a Bíblia, ele era um pastor, ele era um líder da igreja, mas seu coração não fazia nada diferente de um mundano, ele não era de Deus. Em segundo lugar, a parte B do versículo me ensina que eu devo reconhecer que todo bem, toda virtude, toda transformação positiva só procede de Deus, porque por mim mesmo eu não consigo. Paulo diz em Romanos 7,18 que fazer o bem que eu quero, esse eu não faço. Paulo diz que nele, Romanos 7, 18, Brian, por favor. Olha, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Portanto, ninguém muda ou faz o que é bom de forma inata. Até mesmo a bondade que o ímpio faz, ela é egoísta, ela é pensando em si. Fora do Evangelho não há bondade, fora do Evangelho não há favor, fora do Evangelho só há impiedade, crueldade e amargura. Quando um não crente faz uma boa ação, ele não faz pelo jeito correto, ele faz para si, para justificar o seu coração, para amenizar a sua culpa, e eu posso te provar isso muito bem. Quando o ímpio faz donativo, ele quer de forma inconsciente aliviar a culpa do seu coração. Ele pensa que fazendo isso ele está ajudando um mundo melhor e, portanto, ele é uma pessoa especial. Ah, eu dou donativos, eu dou oferta para a LBV quando eles me ligam, eu ajudo as pessoas que estão passando fome, mas mesmo esses lampejos de bondade no mundo caído são egoístas, são maus, são mesquinhos. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém pode fazer o bem se esse bem não proceder de Deus. Ou seja, Gaio está dizendo o seguinte: meu querido, quer mostrar que você é diferente? Aplica o Evangelho na vida, aplica o Evangelho no dia a dia, porque quando você fizer isso, as pessoas vão ver que não é o Gaio, mas é Deus através do Gaio. Quando você viver do jeito correto, não é porque você é melhor do que os outros, não é porque você faz o que é correto para se destacar, mas é porque através de você Deus está mudando esse mundo. É por isso que a vida do crente sempre será uma estrada difícil, porque os atalhos para o sucesso que o mundo oferece são melhores. Quem não quer enriquecer rápido? Por isso que você joga na Mega Sena toda semana e gasta seu dinheiro. Quem não quer ter uma vida confortável, aceitando às vezes as coisas que o diabo oferece? Ele mesmo chamou Jesus e falou: cara, para que você vai morrer na cruz? Eu posso te dar tudo isso aqui. Você quer glória? Você quer poder? Olha para cá, tudo isso aqui é meu. Só te ajoelha e adora. Nosso coração às vezes é tentado a copiar Diótrefes. E o que que João está ensinando, Gaio? Sabe como é que você vai fazer distinção entre a sua vida e a dele? Faz o que é o bom, faz o que é correto, porque fazendo assim, você vai mostrar que Deus existe nesse mundo. Fazendo o que é correto, esse mundo vai ver que ainda existe esperança. Essa esperança não está em nós, mas ela procede de Deus, que é o Pai de todo bem que existe. É o Pai da luz, é o Pai da verdade. E aqueles que fazem o que é correto, o que é bíblico, o que é bom, certamente não são desse mundo. E é aqui que eu quero concluir. Às vezes nós queremos saber como é que podemos ajudar esse mundo, como é que nós podemos mudar a realidade. E João dá uma receita para Gaio que nós precisamos aprender. Você quer mudar a vida das pessoas ao seu redor? Não faz o que elas fazem. Não copie o que elas fazem. Não seja igual a elas no sentido de fazer aquilo que é normal para esse mundo. Faça o que é bom, o que procede de Deus. Seja luz. Faça aquilo que a Bíblia manda você fazer. Não imite o que é mal, senão o que é bom. Fazendo assim, você mostrará para esse mundo que ainda há esperança. Queridos, a carta está caminhando para o final. Semana que vem, se o Senhor permitir, falaremos sobre Demétrio, alguém que foi influenciado a fazer o bem. E você vai perceber que a carta nos leva a uma decisão: quem nós queremos ser? E quais os benefícios ou malefícios de sermos parecidos com Diótrefes ou com Gaio? Que o ensinamento precioso do velho presbítero João nesse versículo de hoje seja guardado em nossa vida. Diótrefes era uma inspiração do mal, fazia o que esse mundo faz, oferece. Ele chegou no topo, mas para cair na eternidade. Gaio vivia a vida dele no anonimato, mas fazendo o que era bom, andando na verdade, a recompensa de Gaio era eterna. João, por amar aquele jovem, alerta: eu não quero que você vá por esse caminho, nos ensinando a nos preocuparmos com quem nós amamos, alertando as pessoas do mau caminho que elas estão trilhando. Em segundo lugar, ensinando que existe uma forma de conhecermos o nosso coração: é observamos o que fazemos. Aquele que faz o que é bom procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E por fim, em quem nós inspiramos, quem nós nos inspiramos, quem nós escolhemos para ser as nossas referências. Que não seja no teu coração Diótrefes, mas que seja Gaio, que seja Jesus e o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar vamos cantar ao Senhor.